Ernest Serruti foi um italiano que construiu carreira militar combatendo nas guerras de independência na Itália, onde chegou a ocupar o cargo de tenente. No período pós-guerra, emigrou para a América, vivendo parte de sua vida na Colômbia, onde tornou-se um comerciante de sucesso e construiu sua fortuna mantendo monopólio sobre o comércio de sal e fazendo o intermédio da importação de armas estadunidenses para o exército militar colombiano. No ano de 1885, ele foi acusado de rebelião pelo Estado colombiano, teve seus bens confiscados e sua imunidade diplomática retirada. Algumas de suas propriedades foram invadidas e saqueadas por populares. Serruti negou as acusações e acionou seus contatos no governo italiano em sua defesa. O governo italiano saiu em defesa de seu cidadão e, mais do que isso, viu no atrito uma oportunidade de se impor sobre a nação colombiana. O embate resultou no rompimento das relações diplomáticas entre os governos por duas vezes. Em um momento mais delicado das negociações, o governo italiano posicionou uma esquadra com os canhões apontados para um dos portos colombianos. A história que se passa a seguir demonstra como um único cidadão foi capaz de entrar em desacordo com o Estado e, dessa forma, instaurar um grande incidente internacional envolvendo, além disso, os governos da Espanha, Estados Unidos e França.
Ajuste o seu marcador temporal. Está começando o Meia-Noite do Século.
Após a independência do domínio espanhol, os líderes colombianos passaram a incentivar a imigração de estrangeiros. No início do século XIX, foram aprovadas leis que disponibilizavam parte das terras do território para a alocação desses imigrantes. Passados alguns anos, os resultados das políticas de fomento à chegada de imigrantes não tiveram os resultados esperados. A constante instabilidade política no território, a baixa relação comercial com a Europa e outras dificuldades internas minavam a possibilidade de criação de um fluxo migratório intenso. Fora isso, no mesmo período, Brasil e Estados Unidos também intensificaram esforços visando atrair o fluxo migratório europeu. Como os fluxos se davam pelos caminhos do Oceano Atlântico, os portos brasileiros e norte-americanos acabavam recebendo grande parte desse volume de deslocados. Dessa forma, a Colômbia acabou sendo ofuscada como um possível destino para imigrantes. Apesar disso, ela foi destino de um pequeno fluxo migratório, o da mão de obra especializada. Ou seja, trabalhadores que já possuíam algum grau de especialização técnica e que não estavam dispostos a abrir mão dessa condição para viver como colonos. Estima-se que, num período de 25 anos, cerca de 5 milhões de italianos deixaram o território europeu e cerca de 1 milhão e 800 mil tenham emigrado para a América do Sul. E agora você deve estar lembrando daquela novela de italianos que passava na Rede Globo. E sim, nesse mesmo período, muitos desses italianos tiveram São Paulo e o sul do Brasil como destino. Alguns dos conflitos internos no território colombiano giravam em torno da atuação religiosa no governo. Nesse período, a Igreja Católica exercia enorme influência no Estado. Um dos conflitos internos envolvendo a Igreja e os políticos liberais girou em torno da criação de escolas laicas. Os liberais acabaram se saindo vitoriosos. As armas importadas pela empresa de Serruti tiveram grande utilidade no conflito. Como resultado de sua atuação, Serruti recebeu novas concessões de terras e teve sua abrangência comercial ampliada. No novo pleito eleitoral do ano de 1882, Serruti apoiou fortemente o candidato Tomás Renglifo. Visando tomar o poder que estava nas mãos dos liberais independentes, Tomás, além de ser um liberal radical, havia sido responsável pelo arquivamento do processo de Serruti por contrabando no ano de 73. Apesar de todo o apoio oferecido por Serruti, Tomás acabou falecendo inesperadamente, reduzindo as chances dos liberais radicais nas eleições. Vitoriosos, os liberais independentes estavam convencidos de que eram necessárias novas reformas para atingir o progresso e a paz no país. Apesar disso, o clima de tensão permaneceu e acabou explodindo uma nova guerra em 1885. Acusado de fornecer dinheiro e armamento aos rebeldes, Cerruti negou as acusações e denunciou a questão ao governo italiano. Cerruti teve sua imunidade política revogada e passou a ser julgado pelos tribunais nacionais. Mais tarde, teve prisão decretada por tentativa de fuga. E em julho de 85, o navio italiano Flavio Goya chegou ao porto de Buenaventura e ameaçou bombardear o porto caso Cerruti não fosse libertado e tivesse seu patrimônio restituído. Segundo a historiadora Luciana Fazio, tal atitude tomada pelo governo italiano estava amparada no que se convencionou chamar de diplomacia da canhoneira. Mas não apenas isso, o governo italiano vinha de um histórico de fracassos na tentativa de emplacar como uma potência europeia, após o insucesso em obter terras na divisão colonial do continente africano. E ainda acrescenta que o prestígio internacional italiano estava em baixa, por terem sido o primeiro país europeu a ser derrotado por um país africano em combate. Com isso, devido aos constantes conflitos internos e à ausência de um exército nacional forte, a Colômbia se tornava a presa perfeita para a Itália praticar suas aspirações imperialistas. Assim, as estratégias comerciais e os crimes cometidos por um comerciante deixaram de ser um assunto interno e se converteu em um conflito internacional que comprometia a soberania nacional colombiana. O Estado colombiano alegou perante as novas doutrinas do direito internacional, que buscava o reconhecimento dos estados e a soberania nacional, que o navio italiano ameaçava sua população e feria sua soberania. Para o governo colombiano, a questão dos canhões apontados para seus portos era muito mais relevante do que os crimes de Cerruti. Mas os italianos alegavam que o caso Cerruti deveria ser resolvido antes. Em dezembro, as relações diplomáticas entre as nações foram rompidas. Diante da movimentação italiana, a Espanha resolveu intervir no assunto. Desde 1881, os governos colombiano e espanhol haviam assinado um tratado de paz e amizade, no qual os espanhóis reconheciam a independência colombiana e ambos estabeleciam relações comerciais. Além da iniciativa espanhola, em paralelo, os embaixadores da Colômbia e Itália, localizados na França, trataram de iniciar conversas em Paris, e em maio do ano seguinte, Cerruti foi liberado e pôde partir para a Europa. Mas então, quem era esse cidadão? E por que ele pôde causar um conflito tão grande? Ernesto Cerruti nasceu em Torino, se formou na escola militar e 3 anos mais tarde obteve a patente de tenente do exército piemontês. Até esse momento do século XIX, o território italiano era subdividido em diversos estados independentes, ou seja, a Itália não era um estado-nação unificado. Já na metade do século, foram iniciados alguns movimentos que buscavam a unificação do território. Em 1848, Carlos Alberto, o rei de Piemonte e Sardenha, se levantou contra a Áustria, que até aquele momento exercia influência sobre a região norte do território italiano. Desse ideário de revolução, foram fundados os movimentos Carbonária e Jovem Itália, que defendiam as ideias de unificação do território e o fim da submissão aos estrangeiros. Ao sul, um membro da Jovem Itália acabou obtendo importantes vitórias na luta pela independência e unificação. Em suas batalhas, Giuseppe Garibaldi obteve êxito em libertar o reino das Duas Sicílias do domínio dos Bourbons. Garibaldi é um personagem muito conhecido no sul do Brasil por sua atuação na Guerra dos Farrapos, juntamente com Anita Garibaldi. Como membro do exército piemontês, Cerruti chegou a atuar junto com Garibaldi nas batalhas da Terceira Guerra de Independência. Em 1869, Cerruti decidiu partir para a América, desembarcando no Panamá, onde tornou-se sócio de uma empresa comercial. Em cerca de um ano, foi nomeado como agente consular e designado para a região de Buenaventura, cidade localizada no estado soberano do Cauca. Devido à sua posição, estabeleceu vínculos com a elite política da região, chegando a se casar com Emma Davis Mosqueira, neta de Tomás Cipriano de Mosqueira, então presidente do Estado Soberano do Cauca. Em 1871, o consulado foi transferido para Cali e Cerruti se mudou para a região, lá fundando o que viria a ser o seu negócio mais próspero, a empresa de importação e exportação Ernesto Cerruti. A empresa recebeu aporte financeiro dos homens mais ricos e influentes da região do Cauca e pouco tempo se tornou presente com suas filiais nos principais centros econômicos próximos. Nos 2 anos seguintes, Cerruti vê uma expansão considerável dos seus negócios. Em 1872, assinou um acordo confidencial com o governo do Cauca para a importação de armas dos Estados Unidos para o exército estadual. O acordo o aproximou ainda mais da corrente radical dos políticos do Partido Liberal, que visavam o fim dos entraves governamentais que regulavam as liberdades individuais. O acordo com o exército tinha cláusulas muito claras. Cerruti teria as despesas de transportes ressarcidas e ganharia uma comissão de 5% no valor de compra. Talvez Cerruti tenha extrapolado o conceito liberal de liberdades individuais e decidiu repassar ao exército um valor quase 4 vezes maior por cada arma, sem apresentar a fatura original. Assim, em 1873, Cerruti foi acusado de fraude e, apesar das investigações serem mantidas em discrição, boatos se espalharam e ganharam mais força quando uma outra investigação foi revelada. A denúncia era de que ele havia falsificado o selo do corpo diplomático quando atuava em Buenaventura, sendo inquirido por contrabando. Obviamente, Cerruti negou as acusações e utilizou dos seus vínculos políticos para ser absolvido das denúncias. Naquele momento, o estado do Cauca vivia um período economicamente próspero, destacando-se como referência na região, assim garantindo aos seus líderes políticos certo poder de maleabilidade perante as leis. Para além dos vínculos políticos, comerciantes como Cerruti conseguiam estabelecer suas redes de sociabilidade e influência através da sua rede de credores. Os estrangeiros exerciam um papel fundamental no desenvolvimento exportador da região e na implementação de um sistema financeiro modernizado que permitia às elites econômicas se verem livres do monopólio exercido pela igreja na região. Entre as influências políticas de Cerruti estavam 3 de seus sócios na empresa Cerruti e Companhia, todos membros do Partido Liberal. Perante a legislação, a empresa pertencia a Cerruti como único investidor. Na verdade, essa foi uma estratégia utilizada pelos comerciantes para se aproveitar da imunidade internacional que o italiano detinha. Logo, seu capital também possuía certa proteção. Em 1888, foi emitido o veredito pelo arbitramento espanhol. Acontece que o veredito não deixava muito claro se Cerruti teria direito ao ressarcimento de todos os seus bens ou apenas os bens de natureza pessoal, ou seja, excluindo os que seriam fruto da atuação da Cerruti e companhia. Independente disso, o governo colombiano rejeitou o acordo. Mesmo assim, em 1890, a Colômbia depositou 10 mil libras esterlinas como adiantamento e forma de permitir que os credores de Cerruti pudessem reaver seus investimentos, o que fez com que quase todo o dinheiro fosse destinado ao pagamento das dívidas. Assim, um novo juiz internacional foi escolhido. Desta vez, coube aos Estados Unidos a função de estabelecer se e qual seria a quantia que o governo colombiano deveria pagar a Cerruti pelos seus bens pessoais ou comerciais apreendidos. Para decretar uma nova sentença, os Estados Unidos utilizaram como parâmetro a doutrina Monroe, que era uma ideia que determinava que os continentes americanos não deveriam mais sofrer com a colonização de nenhuma espécie pelos europeus. E assim, em 1897, um novo parecer foi emitido. O governo colombiano foi condenado a pagar tanto pela propriedade pessoal quanto comercial de Cerruti. O valor estipulado foi de 60 mil libras esterlinas, sendo que 10 mil já haviam sido pagos. Devido à pressão dos credores e da recusa do governo colombiano em arcar com os compromissos de Cerruti, o pagamento deveria ser feito a um fundo de depósitos e empréstimos, e parte seria destinada ao pagamento do restante dos credores. Acontece que o governo colombiano falhou em iniciar os pagamentos nas datas estipuladas. Novamente, os italianos resolveram agir através de suas tropas e enviaram uma esquadra de 4 navios à costa colombiana. Temendo possíveis represálias dos Estados Unidos, os italianos desenvolveram uma estratégia de bloqueio e ataques rápidos. No entanto, outros dois navios enviados para dar apoio à esquadra acabaram não chegando no local. Enquanto isso, o próprio cônsul italiano, que estava em Cartagena, tentou persuadir as tropas a não atacarem. Ele mesmo se ofereceu ao governo colombiano para lhes conceder um empréstimo no valor de 20 mil libras para iniciar o pagamento da dívida. Por fim, o governo se comprometeu a iniciar o pagamento dentro de 20 dias e não houve ataque. Para a historiadora Luciana Fazio, o caso Cerruti é a representação de um mundo que começou a internacionalizar questões internas. Os eventos não ficaram reduzidos ao contexto local, pois envolveram e afetaram entidades maiores, como estados, mas também feriam acordos políticos e econômicos internacionais. As ações do governo italiano foram duramente condenadas pela opinião pública e pela imprensa colombiana. As relações entre os países foram rompidas novamente em 1898. O acontecido gerou uma campanha anti-italiana na sociedade, resultando na queima e destruição de figuras, retratos e símbolos que remetiam à tradição italiana. As próprias propriedades de Cerruti haviam sido invadidas e depredadas no início do processo. O caso Cerruti iniciou a ser finalizado em 1909, quando uma comissão internacional mista foi criada para estabelecer o valor devido aos credores. Também ficou decidido que Cerruti não teria direito a interpor mais nenhuma reclamação. A última quantia do pagamento foi depositada em 1911 em um banco de Londres. Cerruti faleceu na Itália em 1915. A escrita desse roteiro foi baseada grandemente no artigo da historiadora Luciana Fazio, que você pode conferir na descrição, também nos verbetes da Wikipédia italiana, Ernesto Cerruti, Giuseppe Garibaldi e Tomás Cipriano de Mosquera. Muito obrigado.